Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Minho em Antena. Duncan Haldane, uma das mentes mais cotadas da física quântica em todo o mundo, é o 24º doutor honoris causa da Universidade do Minho. O Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Paço, recebeu na passada sexta-feira a distinção a uma referência internacional pelas suas descobertas teóricas sobre transições de fases topológicas e de fases topológicas da matéria. Foram precisamente esses avanços que em 2026 levaram Haldane a receber o Prémio Nobel da Física. Os seus trabalhos abrem hoje caminho para novos avanços na ciência, avanços esses que o próprio admite, em exclusivo à RUM, surgirem sempre para sua surpresa. Eu fico surpreendido com a forma como as minhas pequenas descobertas cresceram a ponto de muitas pessoas construírem sobre elas. Por isso é sempre gratificante ter estado presente no nascimento destas coisas. Mas eu continuo, à mesma, a ser surpreendido todos os dias pelos avanços que continuam a ser feitos neste campo. A 24ª atribuição do grau honoris causa na Universidade do Minho coube pela primeira vez a Pedro Areses, uma decisão que, segundo o reitor, não deixou dúvidas.
Foi totalmente consensual, aliás, é um percurso que não deixa dúvidas sobre a sua qualidade e sobre o seu valor e, portanto, quando foi proposto e foi votado, foi absolutamente consensual. O honoris causa é sempre uma celebração para a Universidade e é, sobretudo, uma celebração de percursos também. E o professor Haldane é, de facto, reúne excelência, eu diria, em ambos os domínios.
Da celebração do novo honoris causa fica a mensagem de que, com alguma sorte, preparação e, acima de tudo, curiosidade, os avanços na ciência podem estar ao alcance de quem menos acredita.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho lançou até 5 de maio a consulta pública para o projeto de regulamento do Prémio Álvaro Laborinho Lúcio, Cidadania e Responsabilidade Social. A iniciativa pretende institucionalizar o reconhecimento anual de pessoas e projetos da comunidade académica que se distinguem pelo seu impacto comunitário. O galardão é uma homenagem ao legado de Álvaro Laborinho Lúcio, que faleceu em 2025, figura cimeira do direito e da cidadania em Portugal, que foi distinguido com o grau de doutor honoris causa pela instituição em 2019. Aos microfones da RUM, o pró-reitor para a participação universitária e ligação ao território, Carlos Videira, sublinha que a iniciativa procura reforçar o compromisso da Universidade com a responsabilidade social e valorizar o impacto positivo gerado pela comunidade académica. Para além do reconhecimento público, o prémio terá também uma componente financeira que ainda vai ser definida.
Este prémio trata-se do assumir de um compromisso que constava quer do programa de ação, quer do plano de atividades para 2026, em que tinha ficado definido que a reitoria lançaria uma campanha de apoio à participação cívica da comunidade académica, com a definição de formas de reconhecimento público das pessoas ou das iniciativas que existissem no âmbito da cidadania ativa. Esta iniciativa o que procura é reforçar o compromisso da universidade com a cidadania e responsabilidade social, valorizar também aquilo que é o impacto positivo gerado pela comunidade académica e dar visibilidade a pessoas e iniciativas que fazem a diferença, no fundo recompensando-as, visto que este prémio também incluirá um valor pecuniário.
Ouvimos o pró-reitor para a participação universitária e ligação ao território, Carlos Videira, sobre o lançamento da consulta pública para o projeto de regulamento do Prémio Álvaro Laborinho Lúcio, Cidadania e Responsabilidade Social.
O Minho em Antena.
A 5ª edição das Jornadas Francófonas, subordinadas ao tema Mundo Marinho e Submarino, decorreu esta semana no auditório da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Braga. Este ano, o evento parte do mar como uma paixão comum de França e de Portugal, procurando também explorar a importância do francês como língua de investigação, de criação e de oportunidades no mercado de trabalho à escala local, nacional e internacional. O dia coincidiu com os 50 anos da licenciatura em Relações Internacionais da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, mais um ponto relevante de contacto entre os dois países, como explica a embaixadora de França em Portugal.
As relações entre a França e Portugal são excelentes, muito ricas, muito densas. em particular as relações universitárias e científicas entre os nossos dois países, entre as nossas respectivas universidades. Eu estou encantada por hoje poder encontrar-me com estudantes da Universidade do Minho para falar de diplomacia e de geopolítica. Sei que este é um ano importante para a Universidade porque se celebram 50 anos do primeiro curso de Relações Internacionais em Portugal e por isso estou muito feliz por estar aqui para o celebrar convosco.
A quinta edição das Jornadas Francófonas, subordinadas ao tema Mundo Marinho e Submarino, decorreu esta semana no auditório da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, em Braga.
O Minho em antena.
A cerimónia de investidura do Conselho Cultural da Universidade do Minho está marcada para o dia 10 de abril, às 14h30 da tarde, no Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga. A sessão contará ainda com a 34ª edição do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, que, não sendo uma novidade, é o primeiro grande evento com a chancela deste órgão, depois de renovado pelo novo reitor, Pedro Areses. Na ocasião, o investigador premiado, André Pina, apresenta a obra Os Primeiros Comunistas Portugueses, a estruturação do Partido Comunista Português, de 1921 a 1943, e André Fernandes receberá a menção honrosa.
O Minho em antena.
O pavilhão desportivo do campus de Azurém, em Guimarães, recebeu a 18ª edição da RoboParty, o evento pedagógico que ensina a construir robôs móveis autónomos de forma simples e animada. São mais de 400 alunos, distribuídos por 100 equipas, todas elas constituídas por um professor e 3 alunos, com a grande maioria das idades a estar compreendida entre os 15 e os 17 anos. A RUM esteve presente nas primeiras horas da 18ª RoboParty e acompanhou as primeiras etapas dos estudantes na construção dos robôs. Para muitos, trata-se de uma experiência inédita, que vivem com grande entusiasmo.
É muito giro, é a minha primeira vez cá a trabalhar com os robôs também. Pretendo aprender mais e a parte mais ansiosa que estou à espera é a funcionalidade do robô.
É a primeira vez que eu estou a construir os button holes, nunca fiz isto na vida. Espero que aprenda mais sobre a eletrónica.
Estou a gostar, é um clima bom. Acho que no geral o que eu mais estou a gostar aqui é o convívio e o trabalho em equipa e ver os projetos amanhã, quando forem as provas, acho que é o que eu vou gostar mais de ver.
Estou mais ansioso para as outras atividades fora e também porque é a primeira vez que estou a estudar isso.
Ouvimos alguns participantes da 18ª RoboParty. Este ano, o evento pedagógico que ensina a construir robôs móveis autónomos de uma forma simples e muito animada, recebeu mais de 400 jovens, divididos por 100 equipas.
O Minho em antena.
A Escola de Direito da Universidade do Minho celebrou um protocolo de estágio com o Tribunal da Relação de Guimarães, reforçando o seu compromisso de promover a ligação entre o ensino e a prática jurídica. A informação é adiantada pela própria escola, em comunicado, explicando que a parceria permitirá aos estudantes dos mestrados em Direito Judiciário, Direitos Processuais e Organização Judiciária, e em Direito e Informática, a realização de estágios curriculares, proporcionando uma experiência direta com o funcionamento da justiça. Estes estágios permitirão observar de perto a atividade judicial, compreender a complexidade das decisões dos tribunais e aplicar, em contexto real, os conhecimentos adquiridos na Escola de Direito da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
O reitor da UMinho, Pedro Areses, diz que o decreto-lei que propõe aos estudantes níveis mínimos de numeracia e inglês para entrar no ensino superior suscitou algumas dúvidas no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, mas a questão ainda não foi discutida internamente. De acordo com o documento partilhado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, os estudantes que concorrem ao ensino superior devem ter níveis adequados de literacia e numeracia para operar numa sociedade baseada no conhecimento, bem como um nível de proficiência em língua inglesa que lhes permita aceder à literatura académica internacional. À margem da cerimónia de atribuição do título de doutor honoris causa a Duncan Holden, na reitoria da UMinho, Pedro Areses disse que ainda existem dúvidas quanto ao documento no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, mas está confiante que a sua discussão trará alguma clareza.
Mostra muitas preocupações em vários domínios, não apenas no requisito do inglês e da numeracia, mas sobretudo noutras dimensões também, e a Universidade do Minho, eu diria que acompanha a maior parte dessas preocupações. São alterações significativas, e não é por ser significativas, porque podem ser significativas e serem perfeitamente claras, e perceber-se o alcance, mas em alguns casos temos dúvida. E como é uma proposta que apenas surgiu mais recentemente, essas dúvidas são normais, mas enfim, eu estou convencido que com algum diálogo caminharemos rapidamente para propostas que sejam reconhecidas como de muito valor, quer pelo Ministério, quer obviamente pelas universidades e os institutos politécnicos.
Ainda assim, o reitor admitiu que medidas complexas do ponto de vista administrativo, como estas, poderão ser um obstáculo ao acesso ao ensino superior, diminuindo ainda mais o número de alunos a ingressar nas universidades portuguesas.
O Minho em Antena.
Recuperamos ainda os destaques da manifestação no âmbito do Dia Nacional do Estudante, que se assinalou a 24 de março. Subfinanciamento do ensino superior, fim das propinas, mais apoios sociais e residências universitárias foram as principais reivindicações do movimento estudantil, que se concentrou em Lisboa. O Minho fez-se representar por pouco mais de meia centena de alunos. O presidente da AAU Minho, Luís Guedes, dá conta de algumas das preocupações dos estudantes universitários.
Desde logo, a ação social como um todo, as questões de mobilidade, as questões de alimentação, as questões de saúde, exceto a mental, claro, de acesso a cuidados de saúde. Sabendo nós que a Universidade de Minho tem 16 mil estudantes deslocados ou à volta disso dentro do seu corpo de 22 mil estudantes, é lógico perceber que um estudante que não consegue ir a casa de forma relativamente frequente, desde logo não consegue também, por exemplo, aceder ao seu médico de família na sua vida, no dia-a-dia. Ou seja, são algumas das preocupações que nós temos e que vimos a elencar ao longo dos tempos e hoje queremos, de outra forma, deixar aqui claro para toda a sociedade.
Em 2025, o Governo lançou os cheques de saúde mental. Mas para os representantes dos estudantes no ensino superior, é preciso mais.
Cerca de 40% das pessoas sofrem com algum tipo de problema de saúde mental. É importante tomarmos diversas iniciativas. Não podemos ter um mecanismo reativo, ou seja, na procura de psicólogos e tudo mais, é preciso também ter um mecanismo de prevenção, não é? E muitas dessas prevenções são, de acordo com alguns estudos, através do grau 1, que é através da prática desportiva, através do convívio social, através da criação de espaços sociais e tudo mais, que possam prevenir que este tipo de situações continue este acréscimo de taxa de pessoas que sofrem de saúde mental.
Declarações recolhidas pela RUM em Lisboa no Dia Nacional do Estudante. Foram cerca de 1000 os universitários que rumaram à capital para participar na manifestação que se realiza anualmente para lembrar as lutas estudantis.
O Minho em Antena.
De 25 a 28 de março, alunos do 9º ano ao ensino secundário deslocaram-se à Exponor, em Matosinhos, para a 17ª edição da Qualifica. Trata-se da maior feira de educação, formação e juventude da região norte, que reúne perto de 170 instituições de ensino e organismos públicos para ajudar os jovens a perceber qual o próximo passo. Estiveram inscritos mais de 41 mil estudantes de quase 500 escolas. Para contactar com as várias bancas espalhadas pelo espaço e, como é habitual, a Universidade do Minho marcou presença. Num período de incerteza, milhares de estudantes do 9º ano e ensino secundário procuraram descobrir como a Minho se poderá alinhar com o seu futuro.
As dúvidas que trouxe foi mais ou menos que cursos é que tinham na universidade e agradou-me muito porque explicaram muito bem como funcionam os cursos que tinha dúvida.
Gostava de saber um pouco de todos os cursos e também de saber que universidade escolher comparar as universidades para ver qual é que acho melhor.
Eu gostaria muito de saber mais sobre a especialização, queria saber sobre a média e também como se inscrever e tudo.
Mais ou menos quais são as disciplinas que há, quais são as mais interessantes, qual é a diferença se calhar entre os cursos, se calhar entre o curso de economia, quais são as cadeiras mais difíceis e esse tipo de dúvidas.
A Qualifica, a maior feira de educação, formação e juventude da região norte, reuniu mais de 41 mil jovens que foram esclarecidos por cerca de 170 instituições de ensino e organismos públicos.
O Minho em Antena.
Os estudantes da Minho aprovaram um orçamento de 6 milhões e 100 mil euros da AA Minho para o mandato de 2026, documento que encaixa quase 2 milhões de euros só para a futura sede da AA Minho. Além do orçamento, foi também aprovado o plano de atividades, com destaque orçamental para grandes eventos, como o Enterro da Gata, que se realiza em maio. Só para esta semana académica, a direção da AA Minho prevê gastar perto de 1 milhão de euros, mas na expectativa de inverter a tendência do ano passado e voltar a registar lucros. O presidente da direção, Luís Guedes, não quis alongar-se em alguns pormenores que estão a ser ultimados para o evento, mas fez saber que há uma expectativa bem mais positiva para a edição deste ano.
Vamos ter algumas alterações também nas monumentais festas do Enterro da Gata, numa ótica de aumentar a qualidade do evento como um todo, garantindo também que este se torna lucrativo. Achamos que o modelo que encontramos tem muito potencial para conseguir retransformar o evento e dar-lhe uma tónica no lucro, não desviando daquele que é o seu objetivo principal, que é servir a comunidade académica, mas procurando também ir buscar um pouco mais a cidade.
O orçamento deste ano para o Enterro da Gata aproxima-se de 1 milhão de euros. Julgamos que com esta base de receita, com o maior investimento, conseguiremos ter uma receita mais avultada, isto tudo com base nos estudos que já falámos e nas análises de dados, com base em tudo o que temos.
Relativamente a 2025, a Alminho registou um resultado líquido negativo depois de impostos superior a 139.700 euros. O relatório e contas foram aprovadas em sede de RGA, mas com alguns alertas e recomendações deixados pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional. Em declarações à RUM, o presidente da direção da Alminho, Luís Guedes, lembrou que nestas contas pesam até incumprimentos da própria universidade para com a estrutura estudantil.
Efetivamente é um valor bastante avultado e ter subido face ao ano passado é algo que nos descontenta. Houve um dos grandes motivos, foi efetivamente alguns subsídios por parte da Universidade do Minho que acabaram por não ser efetivados e que estão agora neste mandato de 2026 a ser já negociados, já desde o início do mandato, a ser negociados e procurando ser acautelados por parte da reitoria à Associação Académica, porque ficamos aqui em cumprimento de valores, alguns deles até com a própria Rádio Universitária do Minho, e isso acabou por se refletir negativamente nas contas, até porque são um conjunto de valores alargado.
O serviço de transportes assegurado pela Associação Académica entre Braga e Guimarães é para manter, apesar da quebra na procura na ordem dos 47%. Luís Guedes diz que a direção vai reformular a oferta sem abdicar de garantir várias ligações ao longo do dia, mesmo que o serviço resulte em prejuízo para os cofres.
Faz todo o sentido continuar a assegurar o serviço de transportes, desde logo porque há cada vez mais, até na própria Universidade do Minho, estudantes acima dos 23. Sabemos que a Universidade tem um conjunto de estudantes deslocados enorme, perto dos 16 mil, em 22 mil. Há uma interpretação de que, não havendo alojamento suficiente, se houver opções de mobilidade eficientes e transversais para os estudantes, a questão do alojamento perde-se um bocado. E eu acho que nós fazemos nisso um trabalho espetacular com o serviço de transportes já há décadas. Perspectiva-se que vai continuar a ser um serviço de prejuízo, mas cada vez mais próximo do zero, também com o apoio da Universidade. Queremos é que não tenha um peso negativo nas contas e consigamos continuar a dar este apoio social e ter alguma liberdade financeira para ajustar os horários e acrescentar de quando em vez para colmatar as necessidades de momentos específicos.
Apesar de só agora ter sido aprovado o plano de atividades e orçamento para 2026, a Alminho já desenvolveu várias atividades e tem projetados alguns momentos importantes para lá do Enterro da Gata, nomeadamente em projetos sociais de voluntariado, intervenção social, habitação e saúde mental. O projeto Um Futuro deverá finalmente chegar a Guimarães, de acordo com o documento aprovado na semana passada em sede de RGA.
O Minho em antena.
Centenas de estudantes da Universidade do Minho estão no sul do país, numa pausa para férias da Páscoa promovida anualmente pela Associação Académica. A famosa atividade de gata na praia está em Portimão desde domingo e tem regresso marcado ao Minho para sexta-feira. O número de inscritos está aquém daquilo que ao Minho pretendia, até porque o aumento de preço é uma condicionante. Mariana Mota, vice-presidente do Departamento Desportivo da ao Minho, responsável até pela organização da atividade, admitiu à RUM a necessidade de repensar a atividade nos próximos anos.
O Minho em antena.
E para fechar, relativamente às festas do Enterro da Gata, o rapper português Bispo está confirmado no cartaz de 2026 que se realiza no Fórum Braga. O artista de Sintra atuará no Gatódromo na sexta-feira, dia 15 de maio. Junta-se então aos já confirmados pela Associação Académica da Universidade do Minho os 4:30, Blue High e King Barreiros. Fica por aqui o Minho em antena desta semana. O programa regressa na próxima terça-feira. Até lá, a atualidade académica segue em permanente atualização no site rum.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças, depois das 11 e 15 horas, na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em antena.